20 de dezembro, quinta-feira, 11h52 da tarde. É o Notícias Agrícolas falando mais uma vez ao vivo aqui, agora, para mostrarmos o dia a dia do boi gordo e um pouco da conjuntura, especialmente olhando ali o Centro-Oeste, com base onde está a nossa fonte agora, Maurício Veloso, Goiânia. Presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, presidente da Associação dos Criadores de Novilho Precoce lá daquele estado, uma associação ainda jovem, né, que nós aqui no Notícias Agrícolas acompanhou desde o início a sua refundação ainda em 2018. Maurício Veloso, então, como sempre presente no dia a dia da pecuária e também sempre olhando com um distanciamento bastante crítico dessa atividade que foi menos castigada aqui em 2017, mas ainda tem um grande chão para entrar 2019 com alguma expectativa agora que estamos vivendo um novo governo praticamente. Maurício, então, seja bem-vindo mais uma vez Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco e o microfone é teu para a gente começar a falar, então, de como você está vendo aí nessa já reta final do mês, frigoríficos, quem tinha que escalar já escalou, o que que você está sentindo do boi gordo aí em Goiânia, Goiás, nesse 20 de dezembro?
Giovanni, bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar com você, de estar com o Brasil e estar com o Brasil inteiro pelo Notícias Agrícolas. É uma oportunidade muito bacana da gente estar conversando com os nossos pecuaristas. E, primeiramente, é dizer que a gente, para alguns, o ano de 2018 já terminou, para alguns a gente ainda tem pelo menos uns 40 dias até o fim de dezembro, e é bom a gente ficar atento em relação a isso e pensar o porquê disso. É porque o ano de 2019, ele já começou. E quando que o ano de 2019 começou? O ano de 2019, ele começou, Giovanni, no dia 1º de janeiro de 2018. O ano pecuário, o tempo pecuário, ele é medido por pelo menos um ano de antecedência. E isso é uma coisa que é importante que todos ouçam e reflitam. Pensa como é que acontece com o café. Quem não estiver pensando as ações dos seus cafeeiros com pelo menos 2 anos de antecedência, não consegue fazer nada.
É verdade.
O ideal são pelo menos 3 anos de antecedência de planejamento e execução no café. Na pecuária, o mínimo com que a gente deve agir é com 1 ano de antecedência, o ideal é 1,5, 2. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho dizendo, no correr de todo este ano, que nós estamos nos aproximando de um gargalo entre oferta e demanda, e tudo demonstrava que nós tínhamos, no médio prazo, uma situação confortável à pecuária, e eu sempre disse a você e a todos os nossos ouvintes que no longo prazo a pecuária de corte bovina é um grande negócio. O que acontece? Normalmente, todas as mudanças econômicas, sejam positivas ou sejam negativas, elas acontecem em função de uma expectativa. O Brasil estava com os freios de mão todo puxados, todo mundo no stand-by, ninguém querendo investir em absolutamente nada, mas todo mundo ansioso por investir. Nós temos muitos investidores internos, muitos investidores externos e todos cientes de que o Brasil é uma grande nação que tem absolutamente tudo de sobra para se desenvolver, para crescer e se tornar uma economia muito mais pujante do que é, muito mais consolidada, além de pujante. Então, esta sinalização que a nação brasileira dele, ao eleger alguém contrário a todas aquelas barbaridades que vinham sendo cometidas administrativamente, economicamente, arrasando com a sociedade brasileira, com a organização da sociedade e das instituições brasileiras. Então, esta reviravolta, esta demonstração de que queremos segurança jurídica para tudo no Brasil, esta demonstração de que queremos uma condução sólida do social, do econômico, de permitir... Quando? Faz quanto tempo que você não ouve, Giovanni, um presidente se manifestar dizendo que é preciso desobstruir o empresário, desonerar o empresário? E quem gera emprego e riqueza é o empresário, e todos os empresários, desde o dono do carrinho de pipoca até o grande presidente multinacional, todos precisam ser desobstruídos, precisa ajudar, facilitar a vida do empresário a criar emprego e riqueza. Faz muito tempo que a gente não ouve um presidente da República botar o dedo na ferida.
Agora,
do excesso de Brasília, uhum, e do pouco Brasil. Então, eu tenho ouvido de todos os ministros, eu tenho estado em Brasília praticamente toda semana e ouvido de todos os futuros ministros exatamente isso. A ordem do presidente é que haja menos Brasília e mais Brasil.
Então, Maurício, aí a gente olha, então, você mostrando, até para a gente entrarmos um pouco mais aí, e o teu registro foi muito pertinente, porque isso demonstra aquilo que você observou, ou seja, 2018, entramos com a expectativa, ainda que muito lá atrás não se tinha a visão exata de como se resultariam as eleições, mas o Brasil sabia que precisava mudar. Pois bem, e você, então, nota que houve um represamento ou não do investimento na pecuária? E uma observação que você fez, que talvez eu não tenha captado direito, me confirma aqui. Você falou que nós estamos chegando na proximidade de um gargalo de oferta e demanda. É isso mesmo, Maurício?
Exatamente. Uhum. Nós temos já uma demanda aquecida do mercado de carne bovina, no mercado interno, ou seja, repetindo, os 80% que nós produzimos e que são consumidas dentro do Brasil estão aquecidas. A exportação também está aquecida, mesmo para o mês de dezembro, que é um mês mais devagar, está aquecido. As vendas internas boas e acima do que tivemos nos últimos anos e no último ano. O mercado está francamente comprador. Está se retomando a empregabilidade dentro do Brasil, e mais do que isso, mais do que a própria empregabilidade, é a confiança do Brasil está mudando para melhor, e isto faz, esse sentimento de confiança é que faz o consumidor abrir um pouco mais a sua carteira, que faz a dona de casa abrir um pouco mais a sua carteira.
A gente pode considerar, então, que essa visão não é só, digamos, de momento, sazonal, dezembro, não, uma expectativa não, sempre não é maior, um pouco mais de dinheiro no mercado. Ou seja, então, você visualiza isso como uma tendência e, portanto, vai faltar, de alguma maneira, um pouco mais de oferta para atender essa trajetória, Maurício.
Exatamente. A gente não pode esquecer, Giovanni, que durante muito tempo, e principalmente nestes últimos anos, em que o pecuarista tem comido na tábua, como a gente diz, ele tem consumido não apenas a gordura. A gordura ele já consumiu. Agora ele já vem comendo, cortando a própria carne para ele vir se sustentando num mercado de margens muito baixas e custos bastante elevados. Então, o pecuarista, de fato, ele andou pastando junto com o seu rebanho. E o que acontece? Muitos abandonaram a cria. E justamente o setor da pecuária bovina, que é mais sensível, que dá mais trabalho, que inclusive dá, de forma média, menos rentabilidade, fez com que muitos largassem da cria e ou arrendassem as suas terras ou optassem por exclusivamente recriar e engordar. O que acontece? É natural que ninguém vai recriar e engordar o bezerro que alguém não está produzindo, é preciso que alguém produza. Então, nós temos uma quantidade menor de bezerros ofertados. Apesar de bezerros melhores, nós temos uma quantidade menor de bezerros. Então, os preços dos bezerros, eles continuarão bastante interessantes. E o recriador e invernista, ele vai ter que trabalhar de forma ainda mais técnica para que ele possa encher, completar ao máximo essas carcaças de um bezerro um pouco mais caro que ele comprou para que valha o negócio. Uhum. Então, de uma forma geral, o que é que eu posso dizer a todos os pecuaristas? Primeiro, número um, encha os tanques do seu negócio. Esteja abastecido, esteja pronto para um grande ano. Mas, como todos os preços estarão elevados, mais do que nunca é preciso que ele use este ano de preços favoráveis ao pecuarista de todos os setores, que ele busque a melhor tecnologia, que ele use a tecnologia, que ele não se esqueça de usar a totalidade da caixa de ferramentas que ele tem à sua disposição.
Uhum. O pacote, eu uso o pacote, pelo menos dentro daquilo que é possível ele ter na mão, né, Maurício? Nem todos têm uma verticalização de todas as ações e todo o pacote ou toda a caixa de ferramentas à sua disposição, mas ele consegue, de alguma forma, quem está no negócio de uma maneira profissional, alguma coisa ele consegue melhorar para ter pelo menos um ganho de margem, né, Maurício?
Sim. Uhum. Sim. Ele vai conseguir, mas veja bem, é preciso, isso é que eu faço questão de repetir. Uhum. O preço do bezerro, o preço do garrote, ou o valor atribuído à arroba do boi e da vaca, isso não garante margem. Uhum. O que vai garantir margem para ele é o conjunto de ferramentas que ele vai usar para produzir este bezerro e para produzir estas arrobas de boi ou de vaca. Uhum. É preciso que ele faça isso de forma muito precisa, é preciso que a gestão seja rigorosa e é preciso que as ferramentas, o conjunto de ferramentas, seja usada de forma muito precisa. Uhum. E todas elas em conjunto. Não existe uma só que resolva o problema da pecuária. Não é um capim novo, não é adubação, não é a quantidade de piquetes, não é uma empresa ou outra empresa de suplemento, é o conjunto dessas ferramentas usadas com muito bom senso, com muito profissionalismo, que vai garantir o resultado. Agora, inequivocamente, nós teremos um 2019 muito interessante para a pecuária, inclusive com uma possibilidade real de termos uma quantidade histórica de grãos disponibilizados ao mercado, provavelmente ou possivelmente com valores mais adequados ao arrastoamento do gado bovino. Então é interessante prestar atenção nisso.
E naturalmente, olhando de Goiás, né, um estado muito confinador, né, Maurício, isso é muito significativo, né? E Maurício, você que olha assim, de uma maneira bem resumida, até para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui, vamos dar uma olhada em algumas situações. Quando a gente fala, você fala muito, a gente fala muito também, muito nacionalmente, porém, a gente vê disparidades regionais ainda muito muito grandes. Quer dizer, a base desse conceito que você expôs serve para qualquer região, mas o dia a dia de cada área desse país, de cada situação, são muito díspares, né? Quer dizer, isso a gente percebe, então, que há produtores e produtores, há indústrias e indústrias, e isso tudo acaba até influindo em estratégias de mais de longo prazo, Maurício.
Olha, a estratégia de longo prazo quanto a de curto prazo, é o que eu falei para você. A estratégia de curto prazo, ela necessariamente ela tinha que ter sido construída lá atrás. Uhum. Você não consegue buscar soluções para a pecuária de imediato. Quer dizer, como é que faz para... Imagina eu telefonar para você, técnico, Giovanni, eu falo, Giovanni, me ajuda aqui, ó, porque eu estou aqui na minha fazenda e acabou a comida e acabou a água, me ajuda. Fazer? Uhum. O que você vai fazer? Quer dizer, que jeito que você vai produzir forragem, vai produzir água, vai produzir arroba hoje? Eu preciso resolver isso hoje. Quer dizer, não existe isso. As coisas naturalmente dentro da pecuária são assim. Você quer vender os seus produtos? Você pode vendê-los com um ano de antecedência. Você quer comprar os seus produtos? Você pode comprá-los com um ano de antecedência. Uhum. Você pode comprar milho, você pode comprar algodão, você pode comprar farelo de soja, você pode fazer hedge de praticamente tudo, de óleo e diesel, né? Você tem como se cercar de impedir que essas variáveis sejam desfavoráveis. Mas é preciso que as ferramentas sejam utilizadas,
né,
Maurício? Não dá mais para aceitar que o nosso pecuarista seja primário. Uhum. É preciso que ele saiba que exista e é preciso que ele se desdobre, que ele se esforce, que ele se empenhe para conhecer isso. Agora, as questões de mercado num país continental como o Brasil, não tem jeito. Uhum. Quer dizer, às vezes o pessoal daqui está reclamando, ah, na Bahia está mais caro. Ah, mas lá na Bahia, puxa, eu queria ser baiano. Só que a hora que a roupa na Bahia está ruim, aí ele não quer mais ser baiano, aí ele quer ser paulista. Passa mais dois meses, ele não quer ser paulista, quer ser gaúcho.
Aliás,
passa mais um tempo,
como você...
Então a gente precisa trabalhar, de forma média, não dá para ficar com essa história de procurando a olho esquerdo da mosca branca.
Uhum. Aliás, como você bem lembrou, Maurício, ontem no Notícias Agrícolas a gente falou com o Ney Pamponê, do frigorífico KYC, de Simões Filho, na Grande Salvador, né, que abate aí uma média de 700 cabeças semana. E ele estava falando, Giovanni, o boi aqui é o boi mais caro do Brasil. Está pagando ontem a 165. Já está escalado, né? Agora, naturalmente, é o mais caro para quem compra, que é ele, e mais barato para quem vende, né, Maurício? Porque é aquele boi que vem lá do sertão, da Bahia, que vão de poucas áreas ainda com pastos bons, que agora está retomando alguma chuva. Ou seja, para aquele que está vendendo, não foi um preço bom também, né?
A primeira correção que eu faço a ele é que o boi mais caro do Brasil não é o dele. O boi mais caro do Brasil é o boi de Santa Catarina, que ontem ele estava sendo praticado aí próximo de R$180.
Uhum, é verdade. Então, pela escassez total lá no estado, né?
Exatamente. Uhum. Então, o mercado ele continua sendo quem manda na história. Agora, a gente não pode esquecer, lembrando esse aspecto que você citou da Bahia, que também existe isso. Ainda temos no Brasil, justamente por essas questões, ainda temos esses desequilíbrios, nós temos no Brasil os melhores agricultores e os melhores pecuaristas de todo o planeta. Uhum. Os mais tecnificados, os mais sustentáveis, os mais rentáveis. Mas nós também temos ainda uma quantidade bastante grande de Fred Flintstones, são produtores ainda na Idade da Pedra, e que, infelizmente, e que, infelizmente, vão perecendo de forma muito rápida.
Uhum. Maurício, quando você fala, quando a gente nota, aliás, com muita propriedade, confirmando o que a gente tem notado aqui no Notícias Agrícolas, que o encurtamento de bezerros está cada vez mais evidente, vai faltar bezerros. Pois bem, esse pessoal que andou matando muita vaca no primeiro semestre, aí, vacas boas, é esse pessoal que você nota que está deixando a atividade, que está diminuindo a sua participação, e esse pessoal, boa parte deles ainda é o Fred Flintstones no mercado ainda, como não, você
não,
usou?
Não. Esse pessoal, veja bem, esses abates de fêmeas, eles recebem principalmente hoje uma seleção rigorosa que está sendo feita em todas as fazendas tecnificadas. Uhum. Justamente esse pessoal que não perdoa e descarta mesmo, e procura descartar, não de qualquer forma, descarta também engordando, também oferecendo um animal de excelente qualidade de carne, mas é aquele pessoal que falou, eu não pago mais diária para vaca vazia, ponto. E eu também não pago mais diária para a novilha tardia, quer dizer, eu acabei de passar num dia de campo fabuloso que houve aqui na Embrapa de Goiânia, em que eles nos mostraram uma quantidade imensa de novilhas prenhas entre 12 e 13 meses, deu 70 e tantos por cento, quase 76% de prenhez na inseminação de novilhas entre 12 e 13 meses. Quer dizer, então, você conversa com o pessoal e eles estão apostando nesta seleção. E mais do que isso, Gilvain, apostando também numa seleção por eficiência alimentar, e somente isso vai fazer com que, em pouquíssimo tempo, a gente consiga ter um incremento de pelo menos de até 30% na lotação das pastagens brasileiras, sem ser preciso aumentar nem um metro quadrado e sem ser preciso um quilo de adubo. Exclusivamente através dessa seleção de precocidade e eficiência alimentar. Então, isso é um avanço extraordinário e isso, sem dúvida nenhuma, deve continuar colocando muita fêmea no mercado, mas são justamente as fêmeas que a gente não quer. São as fêmeas que não emprenharam, são as fêmeas que não geraram bezerro. E todo esse processo de ganho em produtividade e tecnologia aplicada à reprodução há de fazer com que a gente rapidamente consiga dar uma resposta em oferta de bezerro. Só que esse rapidamente, você sabe disso. Claro. Rapidamente é no mínimo 10 meses.
Não, claro, né? Sem dúvida.
Porque a gestação da vaca é 9 meses e 20 dias. Então, não adianta a gente achar que vai ser amanhã, que não vai. Não tem decreto para sair.
Maurício, para concluir com você aí, me fala um pouquinho para nós aqui da situação aí do novilho precoce no estado. Você tinha sempre umas expectativas de que o governo estadual viesse atender alguns apelos aí do segmento específico do novilho precoce, tentando ficar próximo do que o Mato Grosso do Sul faz. Eu não sei como está terminando o ano aí em relação a esses pleitos da sua categoria. E o que o Ronaldo Caiado, o governador eleito aí pelo estado, sinalizou em relação a isso?
Olha, nós estivemos neste ano, infelizmente, esses projetos que dependiam da adesão governamental, eles tiveram um completo stand-by, porque, infelizmente, o governo que deixa o mandato, ele esteve bastante descolado do interesse de todo o setor produtivo, de uma maneira geral, e notadamente no agropecuário. E agora, o governo do Ronaldo Caiado ainda não começou, ainda está debruçado sobre os estudos do buraco que ele vai ter que tapar, que ele vai ter que preencher de forma sábia e de bom gestor. E nós ainda não tivemos a oportunidade, até porque a equipe do Ronaldo Caiado ainda não está formada, não está completa, ainda está em formação. Então, seguramente eu vou ter que aguardar até o mês de janeiro para a gente poder tentar conversar e apresentar as propostas que a gente tem, que contemplam a produtividade e absolutamente são necessárias para que o Estado, de uma forma geral, se modernize no âmbito da pecuária de corte. A gente precisa estar atualizado não para a pecuária de hoje, mas para essa pecuária que a gente sabe que será exigida por todos os mercados do planeta.
É, e a gente, naturalmente, aqui, né, Maurício, a gente faz uma aposta positiva nisso, lembrando que, no caso específico aí de Goiás, o governador eleito, antes de ser um político de longa data, com muita experiência, ele é do ramo, né, Maurício? Então, portanto, provavelmente, ele olha esse segmento, não no âmbito do corporativismo setorial, mas no âmbito da importância para a economia do Estado e do Brasil, por que não, né?
Não, sem dúvida. Ele próprio, nas fazendas dele, ele vem se modernizando de forma bastante forte, ele fez algumas experiências, gostou demais, e ele está passando isso para toda a produção dele, quer dizer, ele deixou de ser aquele produtor extensivo, e hoje ele vem produzindo de forma muito profissional, muito bacana. E, sem dúvida nenhuma, ele enxerga isso com muita clareza, mas ainda existem alguns outros aspectos que serão necessários a gente estar expondo a ele, que é muito, aí, muito importante. Vai alavancar não apenas a pecuária pelo lado do pecuarista, mas vai contribuir para toda a cadeia, e essa é a nossa visão, que todos consigam enriquecer juntos.
Muito bem, muito bem. Maurício Veloso, então, com o seu registro conjuntural, né, por que não, do Boi Gordo. Praticamente não falamos do dia, de uma referência aí. Maurício, só para concluir, hoje deve estar, se tivesse boi sendo vendido, estaria o quê, Maurício? Um 142, 141, por aí?
Olha, 142 a prazo, é o que você ouve ao telefone. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas que venderam a 144 e a 145, e isso ontem e anteontem. Então, a gente percebe que algumas, que publicamente, o pessoal procura estar segurando esse valor de 142, mas os negócios estão acontecendo em patamares superiores, justamente pelo motivo que eu falei para você. Os animais terminados são poucos e a demanda ela está aquecida. Então, o pessoal, como sempre dezembro, e mais ainda próximo desse momento do Natal, o pessoal dá uma segurada, vai todo mundo para o tender, não sei o quê, tal, dá uma segurada na carne bovina. E este ano, o pessoal está querendo também carne bovina de qualidade, e a gente então está vendo vários frigoríficos ter que sair às compras num valor mais significativo. Então, eu estava presente e eu vi várias negociações, as 144 e 145, apesar deles estarem anunciando no balcão, ao telefone, quando você liga para eles dizem que é 142. Agora, quando eles ligam para você, já começa em 144.
Exatamente, né? E como lembrando, então, né, Maurício, só para concluir, que a primeira oferta sempre é uma coisa. E dizer que, não, que a escala está fechada é sempre outra história também, né? Sempre quando eles querem abrir uma janela, eles fazem isso, né, Maurício?
O canto da sereia não muda.
Muda a sereia, né, Maurício?
O canto da sereia não muda. É sempre o mesmo, esse é o padrão.
Exatamente.
É preciso que o pecuarista esteja atento e reconheça o que acontece no mercado, e é isso que eu já descrevi para você.
Maravilha.
Nós temos pouca oferta e, graças a Deus, nós temos mais demanda. Isso não é bom para a pecuária bovina. Isso é bom para todo o Brasil. Isso significa que estamos saindo, de fato, da pior crise que já vivemos. E repito que todos os nossos pecuaristas estejam com seus tanques cheios, preparados para um 2019 bastante interessante, pujante e com preços pecuários bastante favoráveis.
Isso daí, então, amigos, praticamente podemos considerar que são os desejos de um Feliz Natal e de um ótimo Ano Novo para todos nós, do Maurício Veloso. Maurício, foi um prazer tê-lo conosco, então. Reforçando aqui, né, um grande Natal para a família Veloso, para todos aí os companheiros agropecuaristas do Estado. E 2019, você sabe, você tem sempre o microfone aberto aqui conosco, tá bom? Até lá, então.
Muito obrigado, Giovanni. Um grande abraço e obrigado pelo fabuloso trabalho que você faz pela agropecuária do nosso país. Um grande abraço, a nossa gratidão a você.
Nós que agradecemos. Até já. Maurício Veloso, de Goiás, referência aí entre as lideranças e pecuaristas lá do Estado, mostrando que, sim, vai haver um encurtamento cada vez mais acentuado da oferta, está faltando bezerro no mercado. E boi hoje lá em Goiás, acima de 142, com negócio até 144, bem acima da referência média que algumas análises de cotações mostram, né? E a CPEA ontem, uma alta de 1,38 a 151,10. Olha que alta boa para um CPEA, né? Em plena, será que foram as últimas compras aí das empresas visando aí a virada do ano? Com o boi gordo a 151,10, isso mesmo. A B3, vamos dar uma olhada, dezembro 18, 152, com alta de 0,33. O janeiro, 152,50, com alta de 0,13. Fevereiro e março, tudo zerado aqui. O Notícias Agrícolas volta em instantes, fica com a gente.